Bom, nosso contato aqui na Rádio Marconi com o presidente Vilmar Guedes, presidente do Criciúma, né, semana muito importante, uma semana histórica, podemos dizer assim, pois já se começa a comentar sobre a modernização do estádio. É um passo que a gestão do presidente Vilmar Guedes, ela pode entrar para a história justamente por modernizar o estádio Heriberto Wilse. Está tudo muito no começo, claro, mas já se fala, já se comenta, já se planeja isso nos bastidores do Criciúma, sem perder o foco, obviamente, no campo, até porque o Criciúma está prestes a lutar intensamente aí na reta final pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Presidente Vilmar Guedes, é um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Marconi. Bom dia.
Bom dia, Marco. Prazer é todo meu. Você falou bem, a pedido da executiva do clube. O presidente do conselho atendeu nossa solicitação e convocou os conselheiros do clube para uma reunião com o objetivo de discutir e decidir sobre a permanência do estádio Heriberto Wilse no local onde se encontra, né? Quanto também foi discutido no conselho a questão da acessibilidade, né? E ficou provado na demonstração feita pelos técnicos que estamos no local certo. O estádio está próximo ao terminal, fica próximo à rodoviária, com acesso à via rápida, acesso à BR-101 pela desembargador Pedro Silva, e também se concluiu que é o melhor local para que as pessoas cheguem ao estádio, né? Só para ter ideia, tem uma nota que vai de 1 a 10, a questão da acessibilidade, né? O estádio de Heriberto Wilse, ele chega a uma nota 9. Então, imaginando que fosse transferido para via rápida, essa nota cairia para 1 de carro, né? Porque as pessoas teriam que acessar o estádio de carro, né? Então, Marco, é isso. O Criciúma vive um grande momento. Eu estou feliz porque nós chamamos os conselheiros para discutir um tema aí extremamente polêmico, né? Então, nós acabamos achatando, sepultando a possibilidade de transferência do estádio, né? O Criciúma é um clube que vive um grande momento, está saneado, organizado, né? Tem 3 títulos que foram conquistados nessa gestão em 1 ano e 7 meses, alguns índices surpreendentes, né? Então é isso, né, Marco? Somos o 16º clube com o maior número de sócios torcedores do Brasil, né? Nós temos aí uma taxa de... Nós deveríamos ficar esse ano em quarto ou quinto lugar no Brasil com taxa de ocupação, né? E o objetivo dessa discussão foi exatamente nós estarmos preparados, porque o Criciúma participa de um grupo da Liga Forte que ativamente de uma forma muito ativa, né? E nós deveríamos receber nos próximos meses um importante recurso, né? E eu não acredito, não concebo a ideia de receber um recurso e aplicar no mercado financeiro. O clube tem que ter projetos, né? Podemos pensar num projeto, né? Será feito aí em 120 dias aproximadamente, né? E pensar em obras, né? Fazer para não quebrar depois. Então, a ideia é investir no patrimônio do clube. São próximos de 60 milhões.
Certo. Presidente, o senhor tem uma postura muito clara na sua gestão, que é não fazer nada pedindo empréstimo, não fazer nada para deixar o clube numa situação complicada depois. O que é urgente nesse momento, presidente? O que tem que fazer agora, no final do ano? Se tira o fosso, zona mista, novo telão, iluminação em LED... Dá para o senhor explicar para o ouvinte da Marconi?
Claro, vocês têm ouvido, vocês acompanham o Criciúma, né, as pessoas que acompanham o Criciúma, é um contingente enorme de torcedores, você da imprensa. O Criciúma da rifa morreu. O Criciúma que vai para a imprensa e diz, olha, os empresários não ajudam, morreu. Essa gestão não pede absolutamente nada para ninguém. O Criciúma é um clube da contrapartida, né? O Criciúma é o clube autossuficiente. Se nós tivermos que pedir algo para alguém, bater na porta do empresário para pedir favores, né, pode ter certeza que o Guedes não estará na gestão mais. Não é uma prática nossa. E isso tem ocorrido de uma forma muito intensa, muito forte, né? Nós elencamos algumas prioridades, porque quando se fala em 500 milhões, é evidente que uma repaginação do estádio custa menor, né? Nós pensamos aí, eu gosto muito e eu preciso entregar uma zona mista para a imprensa, né? Para que ela possa estar mais próximo do atleta, mais próximo da comissão técnica. Vejo com uma zona mista é uma das prioridades, né? O estádio vai ter que ser fatiado em várias etapas, né? Esse projeto vai ter que ser executado em várias etapas, né? Na primeira etapa, eu vejo iluminação como uma prioridade máxima, iluminação em LED. Nós temos alguns estudos, inclusive do estádio do Mangueirão, um estádio que habilitado estava para receber a seleção brasileira no último jogo da seleção. Tem um sistema de iluminação moderníssimo. Nós temos números, inclusive, que estão dentro do orçamento que pretendemos investir. Então, iluminação, as cadeiras, dentro do fosso e uma extensão ou uma ampliação da cobertura, já que a partir do momento que você tenha uma colocação de cadeiras, você tem que proteger as cadeiras por ação do tempo, né? Sol, chuva. Então, eu diria que fica por aí, o dinheiro não vai atingir outras necessidades. Iluminação, zona mista, o fosso e a colocação de cadeiras no estádio. Eu acho que essa é a prioridade número um.
Certo. E para quem viu as primeiras fotos do projeto, da ideia de um estádio com um segundo andar ali no terreno que pertence ao clube, né, sem invadir nada, no espaço do Colombo Salles, atrás das cadeiras, no pátio, no caso, né? Esse segundo andar é um sonho muito distante, presidente?
Não, isso aí tem que colocar no papel, tem que avaliar os números. E quando se fala em números, eu sou extremamente conservador e resistente, né? Nós saímos de uma série B do Campeonato Catarinense com um déficit financeiro gigantesco, com déficit desportivo. Nós recuperamos a hegemonia do futebol catarinense, perdida há 10 anos, né? Pagamos empréstimos bancários, pagamos dívidas de 20 anos atrás, pagamos dívida de 25 anos atrás. Pagamos, para que o torcedor tenha ideia, pagamos a sucumbência do Maicon Librelato há 3 meses atrás. Então, eu faço parte de um grupo da diretoria do Criciúma, nós estamos liderando a executiva e eu sou extremamente conservador. Nós vamos fazer aquilo que o dinheiro alcança. Se porventura não for possível, faz uma parte. Depois de concluído, dá para fazer um planejamento com calma, com prudência, até porque os clubes brasileiros, todos eles têm muitas dívidas. E o Criciúma foi o único clube ligado à Liga Forte que não aceitou a antecipação da cota da Liga Forte através da XP Investimento. Que, na verdade, não se trata de antecipação. O empréstimo, os clubes fizeram empréstimos para pagar dívidas, para contratar atletas na janela. Ele deve receber a cota dele pura, limpa e com um aceno muito claro destinado ao patrimônio do clube.
Presidente, para encerrar, expectativa para a reta final da Série B.
Olha, é uma tensão muito grande, né? Uma competição diferente de todas as que foram disputadas até hoje na Série B, na história da competição, né? E nós estamos preparados. É importante ressaltar que o Criciúma tem uma logística diferenciada. Uma viagem como essa, ela custa em torno de R$ 35 mil, suplementando a suplementação, o que a CBF paga, nós estamos pagando R$ 35 mil a mais para mandar a delegação com um tempo maior. O Criciúma tem uma logística de clube da Série A. A CBF nos paga 2 diárias, nós estamos complementando com 1 diária a mais para que a delegação chegue em Goiânia, já está em Goiânia, tá? Com antecipação para que o atleta possa estar descansado. Então, os processos que estão feitos no Criciúma, como prêmios pagos em 24 horas após o jogo, um bom plantel, tem um bom treinador, está tudo certo, tudo alinhado nos processos para que o Criciúma busque o acesso. É isso que nós pretendemos, Marco. É isso que nós queremos. E é em cima disso que nós estamos trabalhando.
Então tá certo. Presidente, parabéns aí pelo trabalho. Importante atualizar essa informação aí do projeto, da modernização do estádio. Isso só prova que a gestão está muito preocupada, muito além do futebol. Um abraço, presidente.
Um abraço a você, bom dia, Marcos. Bom dia aos ouvintes.